Boa noite a todos.
Boa noite.
Solicito do senhor secretário, vereador Davi Antunes, que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Davi de Araújo Antunes. Presente. Denilson Francisco Braga.
Presente.
Francisco Alves de Souza.
Presente.
Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva
Presente.
Marques. Luiz Fernando Carolino Xavier.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz.
Presente.
Hildo Xavier de Moraes.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. E Rosilene do Carmo Cardoso.
Havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião e solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 2 de 5 de 2016, aos dois dias do mês de maio do ano de 2016, às 19h30 horas, foi realizada a 12ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da 4ª sessão legislativa, que contou com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Davi de Araújo Antunes, Denilson Francisco Braga, Francisco Alves de Souza, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Luiz Fernando Carolino Xavier, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, Hildo Xavier de Moraes, Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso. O presidente Arnaldo Pereira dos Santos iniciou a sessão invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Davi de Araújo Antunes que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem ressalvas. Em seguida, na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as correspondências expedidas e recebidas. As indicações de número 130-135-2016, de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Francisco Alves de Souza, Gilmar Alfenas e Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projetos. Projeto de lei número 18-2016, que denomina Rua Algemiro Mapa, a Rua 1, localizada no loteamento Jardim das Acácias, no bairro Vila José Lopes, neste município. Projeto de lei número 19-2016, que denomina Rua José Evangelista de Oliveira, a Rua 2, localizada no loteamento Jardim das Acácias, no bairro Vila José Lopes, neste município. Projeto novo. Projeto de lei número 25-2016, que denomina Rua Vicente Borges da Silva, de autoria do vereador Gilmar Alfenas. No item de palavra livre foram inscritos os vereadores Rosilene do Carmo Cardoso, Leandro Silva Marques, Gilmar Alfenas, Denilson Francisco Braga, Maximiliano Silva Baeta Fortes e Hildo Xavier de Moraes. Na segunda parte da reunião foram aprovadas as indicações e os projetos de lei número 18-2016 e 19-2016 foram aprovados em primeira discussão. O projeto de lei número 25-2016 foi encaminhado às comissões competentes para estudos e pareceres. E não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 9 de maio de 2016.
Está em discussão a presente ata. Está em votação. Sem objeção, a ata está aprovada. Solicito, senhor secretário, destaque as correspondências, o resumo das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 63-2016, envia ofício a Maria Toledo, encaminhando decreto número 2-2016. Ofício número 64-2016, ao prefeito municipal, envia cópia das indicações número 130-135-2016. E ofício de número 065-2016, que solicita encaminhar representante do gabinete para participar da reunião do próximo dia 11 de maio com o diretor responsável pelo parquímetro rotativo. Correspondências recebidas. Ofício número 053-2016, ao presidente Arnaldo Pereira dos Santos, informando que as interrupções de energia elétrica obedecem critérios de aviso previsto no procedimento de distribuição de energia para a distribuidora. São essas as correspondências, senhor presidente.
Solicito ao senhor secretário que faça leitura de indicações, requerimentos, projetos de lei, resolução, se houver, toda esta matéria na primeira parte do nosso trabalho, sem discussões, sem comentários.
Vamos para as indicações, senhor presidente. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, manutenção da estrada do Mazagão. Ativa. Trata-se de um pedido de moradores do referido distrito. Sala das reuniões, em 9 de maio de 2016, Luiz Fernando Carolino Xavier, vereador. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria de Segurança e Trânsito, verificar a possibilidade de identificar o ponto de táxi em frente ao supermercado EPA, com pintura em tamanho médio no asfalto, conforme solicitações dos taxistas no local. Justificativa. Segundo os taxistas do local, essa é uma forma de melhorar a identificação deste ponto. Sala das reuniões, em 9 de maio de 2016. Maximiliano Silva Betafortes, vereador. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria competente, a realização de uma campanha de prevenção e controle de praga no bairro Tombadouro. Justificativa, os moradores do bairro reclamam que existem muitas pragas, como ratos, baratas e escorpiões, que estão incontroláveis e precisam do apoio do poder público para combatê-las. Sala das reuniões, em 9 de maio de 2016, Denilson Francisco Braga. Indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria competente, a manutenção da rede de drenagem da rua Itabira do Campo. Justificativa. Os bueiros e galeria estão entupidos e sempre que chove, a rua alaga e em alguns pontos acabam invadindo até as residências. Sala das reuniões, em 9 de maio de 2016. Denilson Francisco Braga. E continuo indicando a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria competente, a instalação de um redutor de velocidade na rua Afonso Gonçalves Góes, em frente ao número 60. Justificativa. Nesse endereço funciona a escolinha infantil e o movimento de pais e crianças é grande. Muitos motoristas passam em alta velocidade pelo local, deixando pais, professores e alunos receosos. E o redutor de velocidade deixaria todos mais seguros. Sala das reuniões, em 9 de maio de 2016, Denilson Francisco Braga. Indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria competente, a revitalização da pracinha do Tombadouro, na esquina da rua Itabira do Campo, com a rua do Rosário. Justificativa. A praça está em péssimo estado de conservação, cheia de buracos e terra. Sala das reuniões, em 9 de maio de 2016, Denilson Francisco Braga. E, por fim, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria competente, a manutenção do asfalto na rua Itabira do Campo, em frente à Praça do Tombadouro, próximo ao número 215. Justificativa. O asfalto estufou, formando desníveis na rua que já causaram e ainda podem causar a queda dos transeúdes que passam pelo local. Sala das reuniões, em 9 de maio de 2016, Denilson Francisco Braga, vereador. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo providenciar a instalação de um posto de correios no distrito de Acuruí. Justificativa. Os moradores do referido distrito não recebem suas correspondências, tendo que uma vez por semana vir em Itabirito para buscar as correspondências. Sala das reuniões, em 9 de maio de 2016, Francisco Alves de Souza, vereador. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie por meio da secretaria competente envio de profissionais para efetuar análise na rua Beira Rio, no córrego do Bação. Justificativo, o local identificado como rua na realidade é um beco que margeia o rio. Não possui nenhuma infraestrutura, acesso para veículos e acessibilidade para pedestres é bastante precária. A visita de profissionais responsáveis no local visa analisar possibilidade de melhorias na estrutura da rua, na acessibilidade de pedestres e veículos, a fim de proporcionar aos moradores mais segurança, bem-estar e qualidade de vida. Sala das reuniões, em 9 de maio de 2016, Leandro Silva Marques. Indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio da secretaria competente capina e limpeza no entorno da quadra de esporte do bairro Santo Antônio. Justificativa, o mato propicia aparecimento de animais peçonhentos no local e esses oferecem riscos aos frequentadores da quadra. Sala das reuniões, em 9 de maio de 2016, Leandro Silva Marques. Indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que através da Secretaria Municipal de Saúde de Itabirito avalie a possibilidade de criar o programa Farmácia Solidária, a fim de beneficiar o reaproveitamento de medicamentos para a população de baixa renda. Justificativa. Uma das grandes marcas da sociedade moderna é o desperdício. Por toda parte, o exame de lixos domésticos e comerciais demonstra a cultura da perda e o escasso conhecimento de dispostos na área de reaproveitamento de materiais e substâncias. Infelizmente, nossa população não tem o hábito de redistribuir suas sobras de medicamentos que acabam nas prateleiras domésticas, com prazo de validade vencida e sem nenhuma utilidade. O alto preço dos medicamentos recomenda que autoridades procurem fórmulas de amenizar o peso desses itens, principalmente entre as populações de baixa renda e idosos residentes no município, estimulando assim a doação de sobras de remédios através da população. A finalidade é retirar das casas medicamentos que não estão sendo mais utilizados. Aqueles que não puderem ser aproveitados serão incinerados. E aqueles que estiverem em perfeita condições serão cadastrados e colocados nessa farmácia, que será nas próprias instalações da Secretaria Municipal de Saúde, para que a comunidade possa usufruir deste medicamento dentro do prazo de validade. Este é o objetivo da criação de um programa sem onerar o Poder Executivo e que estimule a solidariedade social, procurando assim prover a demanda essencial das populações mais pobres e chamar atenção para a necessidade de absorvermos a cultura do reaproveitamento. Uma vez que a matéria ora apresentada abrange a dispensação de medicamento, há que ser observada a portaria número 3.916, de 30 de outubro de 1998, no Ministério da Saúde, que aprovou a Política Nacional de Medicamentos. A Anvisa, por meio da Resolução número 328, de 22 de julho de 1999, estabelece o regulamento técnico sobre as boas práticas de dispensação de medicamentos em farmácias e drogarias. Determina adequação da infraestrutura física e instalações, estrutura de recursos humanos, de documentação e para aplicação de injeções injetáveis. O ato da dispensação também envolve aspectos éticos dispostos no Código de Ética Farmacêutico. Portanto, o presente programa invade matéria de iniciativa do prefeito por criar atribuições à Secretaria Municipal de Saúde. Assim, a indicação é para análise, estudos e resposta da viabilidade da criação deste programa e esta Casa Legislativa no prazo de 30 dias a contar do envio desta indicação. Itabirito, 9 de maio de 2015. Leandro Silva Marques, vereador. Indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio da secretaria competente revitalização e pintura da Praça José Lima, situada na Rua Áurea José dos Santos, no bairro Santo Antônio. Justificativo. A revitalização e pintura desta praça, além de ser uma melhoria para o bairro, visa incentivar os moradores a usufruir com mais frequência deste local, favorecendo a interação entre eles neste espaço de lazer, proporcionando bem-estar e mais qualidade de vida. Sala das reuniões, em 9 de maio de 2016, Leandro Silva Marques. Indica a Vossa Excelência na forma regimental solicitar ao seu prefeito municipal que providencie por meio da secretaria competente envie profissionais para efetuar análise preventiva às margens do rio na região do córrego do Bação, próximas às residências. Justificativa. Em alguns pontos próximos às residências e seus acessos, as margens estão cedendo. Moradores temem que estas erosões venham a causar sérios transtornos no futuro próximo. A análise de profissionais visa tomar as devidas providências, caso for necessário em tempo hábil. Sala das reuniões, em 9 de maio de 2016, Leandro Silva Marques, vereador. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do executivo providenciar o recapeamento asfáltico na rua Padre Randolfo, em frente ao número 7, no bairro Saudade. Justificativa. Há dias o SAI fez uma obra no local, deixando entulho e buracos. Sala das reuniões, em 9 de maio de 2016, senhor presidente Arnaldo Pereira dos Santos, vereador, presidente dessa casa. São essas as indicações, senhor presidente. Hoje não temos requerimentos. Pauta da reunião ordinária do dia 9 de maio de 2016. Projeto de lei número 18/2016, que denomina Rua Aljamiro Mapa, a Rua 1, localizada no loteamento Jardim das Acácias, no bairro Vila José Lopes, neste município. De autoria do vereador Maximiliano, em segunda discussão. Projeto de lei número 19/2016, que denomina Rua José Evangelista de Oliveira, a Rua 2, localizada no loteamento Jardim das Acácias, no bairro Vila José Lopes, neste município. Também de autoria do vereador Maximiliano, em segunda discussão. Projeto de lei número 25/2016, que denomina Rua Vicente Borges da Silva, de autoria do vereador Gilmar Alfenas, em primeira discussão. E o projeto de lei número 26/2016, que altera a lei número 164/1953 e denomina Rua B do bairro Novo Santa Efigênia, com o prolongamento da rua Coronel Alves, neste município, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, que vai para as comissões. E o projeto de lei número 27/2016, que dispõe sobre denominação do complexo esportivo do SEMI, Centro Educacional Municipal de Itabirito, professor Alcides Rodrigues Pereira, de autoria do executivo, e vai para as comissões. É essa matéria, senhor presidente.
Solicito, senhor secretário, verificar no item de palavra livre a existência de vereadores inscritos.
Oradores, pela ordem: Rildo Xavier de Moraes, Denilson Francisco Braga, Luiz Fernando Carolino Xavier e Rosilene do Carmo Cardoso.
Antes de chamar o Rildo para fazer o uso da tribuna, vocês observaram que o projeto de lei 27, denominação da quadra do SEMI, voltou à pauta. O que aconteceu? Quando a prefeitura mandou para a gente, mandou como quadra escolar. Nós fizemos uma correção, conforme a orientação do nosso assessor jurídico, doutor Edésio, passando para poliesportivo, porque de fato aquilo é um poliesportivo. Embora a divulgação foi toda de um complexo. A gente não vê ali uma situação de complexo poliesportivo, não tem pista, por exemplo, de ginástica, não tem de atletismo, não tem piscina, então seria realmente um poliesportivo. Acontece que, para preenchimento da prestação de conta da verba federal, lá há uma previsão de preencher de duas formas, ou quadra escolar ou complexo poliesportivo. Então, aquela lei que foi sancionada para inauguração, já manda a lei mantendo o mesmo nome da rua, porém, com essa abertura de poder colocar lá complexo, ainda que as duas denominações a gente entende que não esteja certa, a de complexo é maior, né, dá uma impressão de uma obra maior, até para valorizar a obra, a ficar quadra escolar. Então, é só para dar uma satisfação aqui que voltou, é mais questões burocráticas mesmo, da preenchimento de documentos, da prestação de contas junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar. Então, convido a fazer o uso da palavra o vereador Rildo.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou.
Fica à vontade.
Obrigado. Presidente, membros da mesa, companheiros vereadores, público presente, assessores, imprensa, funcionários da casa, boa noite. Senhor presidente, eu vou ser rápido, até porque eu tô com uma rinite que tá osso aqui. Primeiro, cumprimentar, né, Itabirito foi contemplado com 5 novas viaturas para auxiliar na segurança pública, uma vez que a gente, cada dia que passa, a gente tem ficado mais assustado com o índice de violência em nossa cidade. Acho que é notório para todos que praticamente quase todo final de semana um assassinato, né? Teve um semana atrasada e essa semana, esse final de semana no sábado, teve outro ali na Coab. Sem a luz do dia, pessoas com armas de calibre pesado assassinando pessoas assim na frente de outras pessoas. Isso, uns 10, 15 anos em Itabirito, era difícil até de acreditar numa barbaridade no qual tem ocorrido. Isso, infelizmente, Itabirito não é a única cidade, mas a gente tem que preocupar e muito. Acredito eu que essas viaturas possam dar um suporte maior para que a Polícia Militar possa vir combatendo essa violência, né? Tanto nessa questão de assassinatos, tráfico de droga, como também na questão do roubo. Nós presenciamos aí no bairro Álvaro Maia, famílias sendo rendidas à luz do dia e tendo a sua casa toda saqueada por marginais que têm achado a guarita fácil, e isso tem dado essa... Eles têm dado essa percepção. Eu acho que isso tem feito com que essa marginalidade aproveitasse dessas situações. E nós vamos ter a presença aí da tocha olímpica na cidade, né? De certo ponto, enfim, a gente até quer... Vamos ver o que isso pode trazer de benefício, mas na questão da mídia, Itabirito vai ser uma cidade dentre as quais a tocha olímpica tem passado, tem saído na mídia. Se der um retorno, tomara que seja positivo, uma vez que o centro vai estar fechado para o trânsito e, mais uma vez, os comerciantes vão ter que pagar o preço. Mas, enfim, quem sabe com essa propaganda toda a nível nacional e tal, isso tenha algum resultado, algum retorno financeiro para o nosso município. E como não poderia deixar de estar trazendo essa casa, acho que é notório para todos, uma crise que nós temos vivenciado, uma crise institucional no país, onde o presidente do Congresso fez um julgamento de impeachment da presidenta, passando a responsabilidade para o Senado. Então, logo acontece a situação da votação do Senado, o presidente da Câmara, que, ao nosso entender, não deveria ter legitimidade para estar julgando alguém, foi afastado, e agora nós temos outro imbróglio com relação ao presidente interino, que assume a presidência interina da casa, e vê que houve erros no ritual, no rito, que tão combatido tem sido pela Procuradoria-Geral da República, que estava esperando acontecer a votação do Senado para recorrer ao Supremo, porque o rito foi atropelado na Câmara dos Deputados. E quem assume interinamente a presidência da casa detectou isso. Já vem novamente outro imbróglio, que, ao nosso ver, eu fui um dos que preguei que, sendo positivo ou negativo, acho que as coisas deveriam se decidir, uma vez que o país fica paralisado, né? Então, logo, a gente vive na especulação. O mercado, quando dá uma crise, tem até medo, né? Porque quando você vê aqueles consultores de banco, uma vez que banco não faz gracinha para ninguém, dando diretrizes como que a economia deveria seguir, com coisa que eles estão preocupados com a população, principalmente a população de baixa renda, dando as diretrizes dos segmentos que a política econômica deveria seguir, alguns rumos. Eu fico com o pé bem atrás, porque bancos foram os que mais lucram, e a partir do momento que eles perdem percentuais mínimos, então logo eles já começam a atacar, e a gente vê que essa especulação ela se dá no mercado, que é especulativo mesmo. A bolsa cai, o dólar sobe, aí tem um rito, que é o poder econômico, quando ele está de acordo com o rito dele, por pior que seja que a movimentação no Congresso trabalhe, sendo ela em cima da Constituição ou não, sendo de interesse econômico, que é na base da especulação, eles dão um jeito de baixar o dólar, subir o dólar, a Bolsa dá as suas variações, e que, com certeza, quem mais sofre a comunidade, a população de baixa renda, aquela que mais necessita do poder público, de um modo geral, seja ela no município, no Estado ou no governo federal. Então, a gente espera esse desenrolar para que as coisas caminhem e a gente tenha uma certeza do que vai ser. Se o presidente vai ficar, se a presidente vai sair, para o país, na área institucional, principalmente na política, a população tenha um respaldo. Eu acho que uma coisa está sendo importante para todo mundo, de um modo geral, nem tudo que a televisão mostra, né, porque a gente sabe que a mídia, de um modo geral, é dominada por 4 famílias ou 3, Saad, Marinho, e mais umas 2 aí, publicam aquilo que é de seus interesses. Mas as redes sociais têm democratizado muitas informações. Então, através do WhatsApp, do Facebook, as pessoas têm tido, até mesmo filmando, têm tido uma possibilidade de conhecer o que acontece nos bastidores da política, de um modo geral, coisa que a gente não via no nosso tempo, ou tempos atrás. A gente via que isso tudo era camuflado, e a população achava que as coisas estavam caminhando bem, e na maioria das vezes não estava. E o que é importante nisso tudo é que a população está tendo a oportunidade de saber o que acontece, quem julga realmente tem moral para julgar, quem é julgado está sendo julgado da maneira correta e por aí afora, e como que é feita a política nos bastidores de um modo geral. É só a pessoa querer procurar, aprofundar. Hoje a internet ela é mais acessível, coisa que não era há 10, 12, 15 anos atrás. Isso tem dado a possibilidade de você comparar as informações para saber se ela é verdadeira ou não. Lógico que tem algumas pessoas que replicam e multiplicam as informações sem apurar se é verdade ou não, porque a rede hoje, as redes sociais, não tem limite. Então, isso, eu vejo que o país tem um amadurecimento, que na maioria das vezes, quando as coisas eram julgadas para debaixo do tapete, hoje a população tem a possibilidade de estar vendo, e ela, eu acho que tem a plena certeza de que, para as coisas mudarem, ela também vai ter que participar e sabendo votar. Então, isso é positivo, e vamos aguardar o desenrolar dessa semana aí no Congresso Nacional. Então, senhor presidente, por hoje é só. Agradeço aí o tempo. Boa noite, muito obrigado.
A presidência agradece, registra a fala do vereador Hildo e convida para fazer o uso da palavra o vereador Denilson Francisco Braga.
Senhor presidente, eu vou me abster.
Então, para fazer o uso da palavra, vereador Luiz Fernando Carolino Xavier.
Boa noite, Arnaldo, senhor presidente, Gilmar vice, Davi secretário, demais vereadores, funcionários da casa, a imprensa que está nos acompanhando aí, senhor Emílio da Gazeta, o Wilson do Grito. Uma boa noite a todos.
Boa noite.
Eu são tópicos aqui que eu queria tocar. É o seguinte, primeiro, eu entrei com uma indicação sobre a manutenção da estrada do Marzagão, porque está muito ruim mesmo. Um mês atrás, um pouco mais, antes das chuvas que tiveram, foi consertada a estrada, foi patrolada, e agora voltou a ficar ruim de novo. Então, só aproveitar, hoje eu já liguei para o Célio, conversei com ele, ele falou que vai ver para ele programar, colocar na programação dele, no planejamento de trabalho dele, então espero que o menor tempo possível, né, seja feita a manutenção da estrada. Outro ponto importante aqui, que eu tenho até, não sei se os demais vereadores já estão tendo essa demanda, com relação ao cartão de Vale Transporte. O cartão de Vale Transporte, o transporte coletivo municipal, mudou o procedimento da pessoa adquirir o cartão, né? Antigamente, a pessoa ia na Serra Verde, por lá mesmo, eu acho que eles faziam uma análise, eu não sei, né, em que, mas com certeza devia ser, eles já recebiam o laudo médico e social da pessoa e resolvia por lá. E agora mudou. Então, várias pessoas estão procurando a gente, eu me informei e serve até de parâmetro para outros aí. Não é mais liberado pela Serra Verde. Só para nós termos uma ideia, mais de 1.000 pessoas estavam utilizando os cartões de transporte coletivo municipal, que eles me mostraram lá, sem ter o direito do cartão. Então, vocês imaginam, né, o prejuízo que o município estava tendo e a empresa também, né? Conversei lá com o Amantino, então, como que é feito hoje? A pessoa que foi, e vários foram cortados, né? Tinha gente usando cartão de pai, de mãe, de avô, de pessoas que já até faleceram, olha só, né? Utilizando, né, tirando proveito de uma coisa que é um benefício que não é da pessoa, né? Então, assim, muito calote, né? Pessoas em óbito, né, que já citei aqui, que as pessoas da família estavam utilizando. Foram cortados mesmo, e quem quiser tirar o cartão, quem quiser ter o direito ao transporte coletivo municipal, o cartão, tem que procurar a Secretaria de Social, que lá vai fazer um laudo, vai analisar qual é a situação da pessoa, da família, vai junto, na família não, né, da pessoa, isso é individual, e junto com a Secretaria de Saúde, que vai fazer um laudo médico, e aí sim, volta para a Secretaria de Saúde para ser liberado e que vai passar para a empresa, indicando que a pessoa tem o direito ao cartão. Então, é uma informação importante aí para todos nós. Outra demanda que tem é de conhecimento também, que as creches, né, foram fechadas, algumas creches de alguns bairros, e foi concentrado onde é o SESI. Né, onde é o SESI hoje, são a creche do Santo Antônio, né, e outras mais, da Vila Zé Lopes, e outros que tinham, que concentrou no SESI. Se não me engano, são 5 creches. E o que estavam sendo solicitado, e que até a secretária de Educação, a Ana, junto com o prefeito Alex, foram reunidos com eles, que falaram que, sendo concentrado lá, a prefeitura ia fornecer o transporte para levar as crianças. Já está sendo estudado a demanda, qual é o trajeto que vai fazer, e dentro de pouco tempo vai ser colocado o transporte para levar as crianças para o SESI. Eu até, para falar a verdade, essa pauta minha da semana passada, eu tentei falar com a Ana aqui, aliás, já pode ter, até ter começado a ser feito, e eu não estar sabendo, né? Mas vou esperar a resposta dela aqui, mas o pedido está aí feito. Outra demanda que eu tenho visto vereadores falando aqui, com relação à demora nos exames, né? Exames, consultas, etc, etc, tal da Secretaria de Saúde. Então, fui procurar saber também, conversei na secretaria para me informar. O que que acontece? É lógico que tinha um acúmulo mesmo, justamente pela quantidade de exames solicitados. Hoje, se nós formos comparar a situação da Secretaria de Saúde com relação à demanda, é justamente proporcional ao desemprego, né? Essa que é a resposta que eu tive e me entendi muito bem. Por quê? Os exames que a rede pública faz é uma coisa. Exames como endoscopia e outros exames mais complexos que são feitos em Belo Horizonte ou em outros locais, que são bancados pela prefeitura. Antes, o que que acontecia? A pessoa estava trabalhando, tinha, né, o vale, tinha o plano de saúde ou assistência médica da empresa, a pessoa utilizava as clínicas e outras coisas mais. Hoje, como tem muito desemprego, muita gente parada, as pessoas estão procurando a rede pública. Então, falou que está normalizando, né, foi bom justamente por essa verba que a prefeitura recebeu, está colocando em dia, para começar a liberar os exames mais complexos com mais rapidez. É, espero que vai se normalizando o mais rápido possível. Né? Que tinha pessoas que estavam com isso. Eu tive informação da própria Secretaria de Saúde, que tinha pessoas com até 6 meses de exames atrasados. E que agora está sendo colocado em ordem. Né? Espero que o mais rápido possível. Tem muitos exames, as pessoas podem ser graves, né? Podem ser críticos e podem ter urgência de fazer. Né? Está sendo analisado mais é pelas urgências mesmo. É, outro agora é com relação à Secretaria de Obras. Eu fiquei, né, muito satisfeito mesmo. Para quem conhece o bairro Cardoso, ele vai crescer muito. Quem não passa lá muito tempo, pode passar, que vai ficar satisfeito de ver o trabalho que a prefeitura tem feito lá. Alargamento de rua, meio fios, os passeios, corrimão no rio, né, que a prefeitura fez um alargamento lá em 2007, ainda quando era o governo do Juninho, e lá ficou até hoje do jeito que está. Né, fiquei muito feliz, muito satisfeito de ver a atenção que a prefeitura tem dado para o bairro Cardoso. Né, lá no sentido Cruz das Almas, estão sendo desenvolvidos mais 2 bairros, né, que estão sendo feitos pela empreendedora, a empresa Tinaca. O primeiro loteamento, com 290, é umas coisas que eu até fiquei assustado hoje, 290 lotes, e numa crise dessa, 280 lotes foram vendidos em um ano. Então... Então, é uma coisa boa, né? É lógico, que a gente vê que o mercado, né, da construção caiu, mas, em alguns pontos, as pessoas, quem pode, né, está fazendo o possível para comprar seu lote e adquirir sua casa. Então, né, parabéns à Prefeitura e à Secretaria de Obras por esse trabalho que está sendo feito lá no Cardoso. E é muitos anos, viu, que a rua Ana Maria Teixeira está precisando de cuidados, né? E agora está sendo feito pela Prefeitura. Ao mesmo tempo, é a mesma coisa, e que eu fiz um requerimento solicitando também, lá no bairro Santo Antônio, é o alargamento da rua Benjamin Dias, com o professor Alcides Pereira. É logo ali atrás do industrial, é perigoso, né? Lá tem um barranco de terra que toma metade da rua, então na esquina necessita desse alargamento também. É só, né, se for uma retro lá com o caminhão, com certeza eu... Posso falar que até com experiência diz que com um dia de serviço, a prefeitura deve resolver o que tem que ser feito lá. Já está na Secretaria de Obras e, segundo o Otávio João também, vai colocar na programação deles para que seja sido feita. Outro ponto que eu queria voltar a falar de novo, e que também fiz em forma de requerimento e que eu acho que vai ser muito benéfico, principalmente agora que a rede pública de saúde está sendo mais usada, né, do que antes, é com relação à escadaria da UPA 24 horas. Né? Eu abracei essa ideia desde quando montou e espero, desde quando, né, foi montada a nova UPA, e mais é para facilitar mesmo. Né? Outros vereadores já falaram sobre o ponto de ônibus lá, né? Tem vários aqui, já foi falado, eu espero que dê atenção e possa fazer essa escadaria lá. Outro assunto... é com relação ao passamento aí da tocha olímpica na cidade. É lógico que a gente fica feliz, né, da cidade ter essa representatividade, que no Brasil e no mundo inteiro vão ver quem a cidade de Itabirito. E o que eu queria mais falar foi com relação ao custo que foi comentado aqui, falado sobre que cada prefeitura, cada município teria de onde passar essa tocha. Tem o custo mesmo de 180 mil, mas... a cidade de Itabirito não vai pagar os 180 mil reais. Os 180 mil reais, ou eu não sei se é esse valor mesmo exato, né, se foi esse exato, vai ser patrocinado pela Coca-Cola, justamente pela Coca-Cola ser uma das patrocinadoras das Olimpíadas e ter instalações dentro do município. Né? Isso foi negociado entre o prefeito, o secretário de desenvolvimento, Sander, lá com a Coca-Cola, e a Coca-Cola que custeou. E quem tiver dúvidas, aí até o próprio Sander me falou... pode falar, Fernando, que quem quiser requisitar, não foi gerado empenho, né? Quem quiser prova, né? Mas não foi. Foi patrocinado pela Coca-Cola e, então, parabéns para a cidade, parabéns para a administração que procurou, né, correr, né, e atrás de patrocínio para que seja custeado o custo, né, da tocha na cidade. Outro assunto, e último aqui, até para encerrar, é o seguinte, eu tenho visto aqui, igual essa pauta aqui, desde o dia 25/4, né, tem duas reuniões atrás que a gente está querendo comentar, e eu vejo alguns sobre comentários políticos, que a gente vê sobre partido. Então, às vezes, a gente fica doido para falar, né, mas que eu espero que a gente não torne essa uma discussão política aqui dentro. Então, para falar quem que acha que está certo, quem que está errado, e nós, vereadores do município, ficamos muito longe, né, de poder decidir, de poder opinar sobre qualquer ato que seja certo ou errado, que a gente acha certo ou errado, sobre o que está acontecendo no governo federal. Mas o que eu espero, como vereador, como político, já e como militante de partido do PSDB, é o seguinte, gente, tem que resolver para as coisas andarem, né? Tanto no governo federal, no estadual, quanto no município. Agora, uma coisa eu falo, não interessa, na minha opinião, qual partido que seja. Eu sou PSDB, tem 20 anos. Se for PSDB, se for PT, se for PMDB, se for PP, se for qualquer partido que seja, se tem falcatrua, se tem roubo, se tem informação de quadrilha, se tem benefício próprio, tem que sair. Eu, vereador, bolotinha, errei, pequei, roubei, eu tenho que sair, tenho que me tirar, eu não posso ficar. E se não for assim, se não mudar, a política não vai mudar em lugar nenhum. Então, assim, eu fico muito ainda esperançoso, a gente conversa para todos os lados na cidade, nas ruas, eu fico vendo, gente, não interessa qual partido que seja, e o pessoal está muito cheio já. Nós vamos ver, né, a paciência de muitas pessoas, justamente pela dificuldade que eles estão passando, e ninguém aguenta mais, não. Nós podemos ter certeza que vai ser as eleições mais difíceis que nós vamos passar aqui. Com certeza que as pessoas, muitas falam, olha, não voto mais em ninguém e tal. E eu acho que dentro do município da gente, a gente não pode generalizar, né? Porque está ruim lá, a gente vê o esforço aqui dentro. Eu falo mesmo sobre todos nós aqui dentro. O que, que funciona para a gente? Funciona a lei. Quem não andar dentro da lei, tem que sair, tem que ser punido, independente de partido. Então, essa que é a minha posição com relação à política nacional. E, no mais, muito obrigado e uma boa noite a todos.
Fernando, só me dar uma parte rapidinho. Você falou da estrada do Marzagão, aproveitando sua parte. Aproveitando para te pedir uma parte. Sexta-feira, senhor presidente, demais vereadores, eu estava indo para Belo Horizonte, foi notório um acidente que nós tivemos na Santa, de uma carreta, se não me engano, da PIF-PAF, que tombou ali do lado direito, né? E eu passei 10 minutos, 15 minutos após o acidente, eu passei, ainda não tinha aquele movimento todo. Gente, o que é lamentável, que estava igual urubu na carniça, de algumas pessoas querendo saquear a carga. Eles tiveram que contratar a segurança, fizeram um movimento ali de pessoas que geralmente tem pessoas que acreditam que aquele movimento, aquele tumulto é que fez com que o motorista assustasse e batesse na carreta. E a maioria das pessoas que estavam na lateral ali, eu falo isso porque ele lembrou da estrada do Marzagão, que eu vi gente correndo na estrada do Marzagão, que até assustei, estava achando que a carga já tinha despencado na estrada abaixo, já estava indo lá para pegar a carga e saquear. E logo depois, com aquele tumulto, veio o rapaz de Itabirito, assustou, pisou no freio, o carro rodou, foi debaixo da carreta. É lamentável uma situação dessa, né? A gente vê. Tem pessoas que, na maioria das vezes, alguma daquelas pessoas que estão ali para saquear a carga são aquelas mesmas que pedem a ética na política. Como que a gente vai melhorar o país, né? Eu acho que cada um tem que fazer o papel na vida dele. Muito obrigado.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite.
Presidência, registra a fala do vereador Luiz Fernando, a parte do Rildo, e passa a palavra para a vereadora Rosilene do Carmo Cardoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente. Eu quero iniciar minha fala até pegando um gancho na fala do Fernando, porque já estava isso aqui na minha pauta da reunião de hoje, a respeito dessa tocha olímpica. A gente viu nas redes sociais todo mundo falando, o Fernando explica-se aqui que é realmente patrocínio. E até bom, Fernando, porque eu vou entrar com o requerimento na casa semana que vem, para a gente saber qual que foi o valor desse patrocínio aí, até mesmo da Coca-Cola. Porque ela devia aproveitar e fazer um patrocínio de emprego para o povo de Tabirito também. Né? Patrocina uma tocha olímpica e a gente não consegue um emprego para um cidadão de Tabirito na Coca-Cola. E é bom também, porque veja bem, por que que não ajuda, por que que não patrocina a falta de medicamento que está tendo, sabe, esses exames. Uma coisa não leva a nada a outra, nada contra a tocha olímpica. Eu só estou te falando que eu vou entrar com isso, porque a gente viu nas redes sociais e a gente vê também as pessoas cobrando de nós, vereadores, quer dizer, eu não tenho nada com isso. Bom saber que a cidade foi contemplada, a gente ouviu isso da boca do prefeito, o prefeito falou que foi de patrocínio que teve, que Tabirito não gastou, mas é bom a gente ter isso por escrito, porque quando cobra da gente vereador na rua, me perguntaram, a prefeitura pagou alguma coisa? Eu falei, eu sei a mesma coisa que você sabe, falou-se que foi patrocínio. Mas para me ter a justificativa perfeita, correta, de que teve o patrocínio, eu preciso saber disso por escrito. Mas semana que vem eu vou entrar com isso aí, que eu quero saber quais que foram os patrocínios que teve. E eu queria que a tocha passasse lá no Cabral, porque aí eu queria ver como é que ia passar naquela ponte que está lá dentro d'água até hoje. Né? Eu falei que eu vou lembrar do Cabral toda semana, e hoje eu vou lembrar aqui. É uma pena a tocha não passar lá no Cabral, que aí eu queria ver passar com a tocha dentro do rio, ela ia apagar com a própria água, porque se o atleta que tivesse com a tocha na mão caísse lá, ele ia ter que passar dentro do rio. Aí eu queria ver ele passar com uma tocha acesa. Né? Com todo respeito, eu sou brasileira, aquilo ali a gente sabe que faz parte do cidadão, mas é uma vergonha. Né? Aí eu até quero aproveitar. E, de novo, ainda que eu não tenha êxito, eu vou falar toda semana, a porcariada da ponte do Cabral continua todinha dentro do rio. Uma pena, vou ficar muito triste se quisesse mudar o rumo para lá, porque, diga-se de passagem, a cidade está ficando bonita. Não tem um buraco mais na cidade, graças a Deus. Se tivesse uma tocha olímpica todo ano, nós ia ter isso daí. Né? A cidade não se pode reclamar. A gente tem boas praças, está bonito que a gente está vendo, mas os buracos, eu nunca vi tampar tanto buraco. Por quê? Porque o fogo vem. Né? A tocha vem. Então, eu acho que Deus tinha que levar essa tocha no Cabral. Vê se esse povo aí tem uns 5 minutos para dar uma passada por lá, no Cabral. Mas tá bom, vamos deixar o fogo passar. Uma outra coisa que eu queria falar também é a respeito aí dessa tarifa de ônibus. Ouvi também o prefeito falando que quem tem cartão vai pagar menos do que o usuário que paga. E o princípio da isonomia? Baseado em quê que vai ter aí um diferencial para pagar essas passagens de ônibus? Porque eu ouvi isso, não sei se eu estou enganada, mas eu ouvi ele falando sim, que quem pagar de ônibus, que não vai ter um aumento. Quer dizer que eu vou pagar em dinheiro, aí eu tenho que receber esse aumento de bom grado. Está errado também. Né? Eu acho que chega a hora da... A gente está vivendo aí o pessoal brigando pela democracia, tem que fazer isso sim. Né? O princípio da isonomia existe, eles são um dos 5, porque todo vereador conhece. E eu acho que esse daí está ferindo o princípio da isonomia. Por que que vai ter a diferença de passagem para quem paga em dinheiro e para quem paga em cartão?
Rose, vai ter não, já tá pagando R$3,45.
Tá mesmo?
Já está cobrando R$3,45.
E do cartão não paga. Aí eu pergunto, né? O cidadão é assim... Existe ou não existe uma discriminação nisso daí? Por quê? Que quem paga com o dinheiro tem que pagar mais? Para entender. Um outro assunto que eu quero falar também, a respeito, eu vi agora de tarde até mesmo fazendo os curativos na rua, os buracos, o funcionário me parece que é héteros, eu acho que eu li isso lá. Gente, totalmente sem sinalização nenhuma na frente do cinema. Parou o trânsito ali numa mão, ônibus do Santa Fé, quem vinha, passava para o lado de cá, mais uma bagunça que estava a ponto de atropelar funcionário. Aí eu pergunto, tanto guarda municipal na rua, que a gente está tropeçando, graças a Deus, em guarda municipal, não tinha nenhum ali na Praça do Cinema, 5:30 da tarde, horário de pico na cidade, que a gente sabe disso, estava uma vergonha. Teve uma pessoa que falou comigo, ô, vereadora, aí como é que está? Eu vou falar o quê? Eu não trabalho ali tampando buraco? Eu não posso reclamar, mas indecente que estava, sabe? Os funcionários da empresa, porque a gente sabe que não é da prefeitura, os funcionários da empresa lá no meio da rua, sem sinalização nenhuma, não tinha um cone na rua para falar assim, você entra para o lado de cá, porque do lado de cá você vai atropelar o funcionário que estava ali. Quer dizer, terrível, né? A guarda municipal, de novo, a guarda municipal aí. E uma última coisa que eu queria falar, a respeito, nós até aprovamos o projeto na casa das bolsas de estudo, pedir que tão logo seja liberada aí essas bolsas de estudo, mandar a lista para nós aqui na Câmara. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
Presidente, registra a fala da vereadora Rose, comunica aos senhores vereadores que na dia 11 agora, o pessoal da reunião do Parquímetro, vai vir o pessoal, o nome do moço, como chama? Russo, sei lá, é o responsável lá pela empresa e da prefeitura. Amanhã a Bia vai tornar a fazer um contato para ver quem que vai vir por parte da prefeitura. Está marcado para 17 horas e 45 minutos. Reunião de comissão, que é simples, que você projeta só a denominação, nome de rua, e em seguida nós conversamos com o pessoal aqui do Parquímetro. Eu não vou fazer comentário hoje também, não. Mas se a Tocha Olímpica quiser passar lá no... no Cabral, só se fosse o pessoal do NADO que fosse levar mesmo. Mas lá na... indo para a Cachoeirinha, naquele morro lá dos portões, pode passar que o negócio está bonito lá. Tá? Então, vamos levar para cada lado da cidade. Mas no Cabral, realmente, só se fosse no NADO mesmo. Vamos, então, ao encaminhamento da matéria de votação. Primeiro, as indicações, não temos requerimentos hoje. Assinado pelos vereadores Luiz Fernando, autores, né, das indicações, Maximiliano Silva Baeta Ford, Denilson Francisco Braga, Francisco Alves de Souza, do Ceará, Leandro Silva Marques, da Auto Social, e Arnaldo Pereira dos Santos, o Gilmar, inclusive, já assinou por ela. Essas indicações estão em discussão, estão em votação, sem objeção, estão aprovadas. O projeto de lei 18/2016 é de autoria do vereador Max, que denomina a rua Algemiro, Algemiro Mapa, a rua 1, localizada no loteamento Jardim das Acácias, no bairro Vila Zé Lopes. Nesse município está em segunda discussão, em segunda votação. Sem objeção, está aprovada em segunda votação, encaminhada à comissão de redação final para aparecer nesta mesma data. O outro projeto 19, também de autoria do vereador Max, denomina rua José Evangelista de Oliveira, rua 2, localizada no loteamento Jardim das Acácias, bairro Vila Zé Lopes, nesse município, está em segunda discussão, em segunda votação, sem objeção, está aprovado. O projeto de encaminhado à comissão de redação final. Projeto de lei 25/2016, de autoria do vereador Gilmar Alfenas, que denomina rua Vicente Borges da Silva, rua do bairro Padre Eustáquio. Vão colocar em discussão os pareceres das comissões de Legislação e Justiça e Serviços Públicos Municipais. A Comissão de Legislação e Justiça encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão o parecer. O parecer está em votação. Sem objeção, está aprovado o parecer. Serviços Públicos Municipais, que também encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão o parecer. O parecer está em votação. Sem objeção, está aprovado os pareceres. O projeto de lei 2516 está em primeira discussão, está em primeira votação. Sem objeção, está aprovado em primeira votação. Esse projeto é de autoria do vereador Gilmar. Projeto de lei 26, que altera a lei 164/53, que denomina Rua B, o bairro do bairro Novo Santa Efigênia, como prolongamento da Rua Coronel Alves desse município. Esse é de autoria do vereador Léo. Está sendo encaminhada às comissões de Legislação e Justiça e Serviços Públicos Municipais. O projeto de lei 27/2016, que dispõe sobre denominação do Complexo Esportivo do SEMI, Centro Educacional Municipal de Itabirito, professor Alcides Rodrigues Pereira, é de autoria do Executivo, está sendo encaminhada às comissões de Legislação e Justiça e Serviços Públicos Municipais. Sendo só essa matéria que acompanha a ordem do dia, a presidência agradece a todos e, em nome de Deus, declaro encerrado os trabalhos desta reunião.
Só uma informação, por favor, aqui, só
fica à vontade.
Com relação só ao horário de quarta-feira, sobre nós vamos ter comissão, né? E o parquímetro, que horas que é?
15 para 6.
15 para 6? 17h45. Obrigado.
Isso, obrigado. Muito obrigado, boa noite a todos.